O futebol feminino pede passagem na Central 3.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras e esse é o programa de número 36. Boa tarde, bom dia, boa noite, boas-vindas.
Boa noite, boa tarde, bom dia.
Mayara Beckrit.
Olá,
olha só que nome maravilhoso, não me canso de dizer. Boa noite, Renata Mendonça.
Boa noite, Roberta Nina.
Roberta Nina.
Ou deveria dizer eu, Renata.
Ah, é, né?
E já que você sempre é confundida com Renata, na verdade, sempre essa sua vontade de querer ser
não,
Renata.
Não, jamais, né? Jamais. Eu tenho traumas de Renata e não quero falar sobre isso. Meu nome é Roberta, tá bom, pessoal? Gravem esse nome. É, e hoje o nosso programa número 36 vai falar sobre mulheres na mídia esportiva, né?
Porque é, a representação da mulher na mídia esportiva, né? A gente já teve programas falando sobre jornalistas esportivas e sobre pouquinho. A gente fala desse tema toda semana, né?
É, porque a gente vê casos e casos que acontecem
toda semana.
É, toda semana tem acontecido.
Talvez não toda semana,
mas
frequentemente.
Frequentemente. E o assunto vem à tona, né? Mas a gente
eu
tá
diria
falando
que agora veio a calhar.
Veio a calhar.
Essas expressões, essas séries de expressões de tios.
É, não. A gente fez um programa especial falando do machismo, dos desafios que as mulheres encontram pra trabalhar na mídia esportiva. A gente fez com a Camila Matoso aqui, né?
Yes.
E outras participações. Mas a gente decidiu fazer esse programa muito porque a gente viu a capa do Lance na semana passada, na quinta-feira, e aquilo gerou uma discussão, muita gente ficou indignada, e a gente fez coro às indignações,
aos repúdios.
E aí, vamos falar sobre isso, e também fazia tempo, né, que a gente
queria. Que a gente estava querendo essa convidada já fazia tempo, então unimos o útil ao agradável, eu adoro fazer
veio expressões
aqui, veio a calhar, unimos o útil ao agradável.
E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse assunto e muitos outros com Gabriela Moreira, nossa diva. Tudo bem, minha querida?
Boa noite, meninas. Olha, diva não, nem tanto. Prazer estar com vocês, viu?
Prazer é nosso, que isso. Aqui a gente tem um resuminho da carreira da Gabi, né? Repórter com passagens pelo Globo, Extra, né, no caso?
Extra,
O Dia, Estadão, TVE, CBN e Rádio Globo. Estreou na cobertura esportiva na ESPN em 2012.
Como dizem os cariocas, 2012.
12, onde já deixou seu nome gravado por reportagens investigativas e provocativas nas coberturas de bastidores do futebol e também já protagonizou momentos históricos. Ai, gente, impossível.
Nossa,
né?
Esse momento, cara. E eu tava vendo ao vivo.
Eu também tava vendo ao vivo quando ela reprimiu um torcedor palmeirense que falou umas besteiras lá, né? E aí, Gabi, muito pra frente. Ô, menino, vamos modernizar esse pensamento aí? Não foi assim que aconteceu, Gabriela?
Foi exatamente. Fez até um ano agora. Eu tinha até, assim, o Facebook que me lembrou, porque foi aquela enxurrada de manifestações no Facebook. E a gente vê o quanto que a internet tem esse poder, né? Eu achei que tava falando na mesa do bar, mas não, a gente tava falando pro mundo inteiro, né?
Nossa,
teve manifestações de internautas do mundo inteiro mesmo. Cada hora eu recebo na minha timeline línguas que eu tenho que jogar no Google Tradutor para entender o que é. E eles estão falando desse assunto ainda. Para você ver que realmente é algo que, não só para mim, soou estranho, né? Mas para muita gente.
Ô, Gabi, a gente sabe que você começou no jornalismo esportivo recentemente, né? Coisa de 3 anos, 4 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho do início da sua carreira. Como é que você fez jornalismo? Você tinha interesse em trabalhar com esporte? Surgiu por acaso? Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente.
Então, na verdade, eu fiz jornalismo na PUC do Rio de Janeiro. E eu tinha pra mim que eu não queria trabalhar com jornalismo esportivo. Isso eu já sabia desde o início. Eu era uma leitora voraz do Lance. O Lance tinha acabado de lançar, eu estava na faculdade. Mas eu falava, eu não quero fazer jornalismo esportivo porque ele requer isenção. E eu prefiro estar sentada na arquibancada, torcendo, sem nenhuma isenção e com totalmente paixão. E aí eu fiz a faculdade inteira com esse pensamento e fui fazendo outras coisas. Eu era repórter de polícia durante 8 anos no Rio, repórter de de política, de geral, de meio ambiente, saúde, enfim. Eu só não fiz celebridade. É, nunca me encaixei muito no perfil de reportagem de celebridade. Por isso até que eu tenho muita dificuldade em tratar jogadores de futebol e dirigentes como celebridades, porque é difícil, enfim, eu não consigo tratar muito dessa forma. Mas eu, aos pouquinhos, enfim, fui me encaminhando. Aí na redação do Extra, eu era estagiária, na Copa de 2006, eu tinha acabado de ser contratada como trainee. E aí o editor de esportes na época, que era o Gilmar Ferreira, me puxou. Falou, não, eu quero ela aqui para cobrir a Copa e tal. Então eu cobri a Copa, obviamente, do Rio de Janeiro, mas tentando fazer matérias aqui pelo Brasil e tal. E aí fiquei lá 6 meses. E aí quando acabou a Copa, na verdade, durante a Copa, eu pedi para sair, porque eu tinha recebido uma proposta da Geral, que era a área que cobria o Rio de Janeiro, cidade e tal. E era onde eu queria estar. E aí meu editor ficou furioso, porque estava na Alemanha, não podia nem negociar muito.
Tadinho.
Realmente, não foi muito leal da minha parte, mas foi quando apareceu ali, né, a oportunidade. E eu fui convicta de que não queria fazer esporte, por conta disso, assim. É, eu não me identificava muito com o tipo de pauta que muitas vezes fazia, que era muito do entretenimento, não do jornal Extra em si, não, que tem até um jornalismo mais... É, crítico, como deve ser. Mas no geral, assim. E eu falava, eu prefiro ser torcedora. E aí foi que teve um momento que a ESPN me chamou, que foi em 2011, no final de 2011, né? É, que eles me ligaram me chamando. Eu achei inicialmente que era pegadinha, porque
pegadinha.
Eu não era repórter de esporte, eu não era repórter de televisão.
Você não tinha feito entrevista?
Oi?
Você não tinha feito entrevista com eles e do nada eles te ligaram?
Nada, eles me ligaram no telefone fixo da redação, até levantei assim, achando, eu tava no jornal O Dia, que era alguma pegadinha de colega e tal. E eles falaram, a gente quer uma conversa, quer te contratar. Eu falei, gente, mas vocês têm certeza que estão falando com a Gabriela certa e tal? Aí eles disseram, não, a gente foi indicada e tal. E eu tive uma indicação, meu padrinho, eu tenho muito orgulho, que foi o Lúcio de Castro. Quem eu trabalhei muito aqui na TV e quem eu realmente admiro muito o tipo de jornalismo que faz, né?
Um baita padrinho.
E aí, pois é. E aí eu fui, já chegando na entrevista, eu tinha certeza que era pegadinha, porque eu olhei a sala de entrevista, a antessala, era só musa, né? E eu ali, esquisita, calça jeans,
as musas.
Camisa mal passada, cabelo molhado, sem nenhuma maquiagem. Falei, gente, é isso mesmo? Será que eu não tô na pegadinha? Deve ser, né? E quando eu fui me reunir com o pessoal, assim, música para os ouvidos. Eles falaram, a gente quer investigação e esporte. Eu falei, então, peraí, estamos começando a entender. E acho que a gente pode chegar a uma coisa. Aí foi. Eu tive essa surpresa de perceber que no esporte tem muita notícia que não é só o entretenimento, que eu acho que faz parte, mas eu acho que tem muita gente já que faz, né? E que tinha uma grande parte aí pra gente correr atrás das questões que acho que importam pro esporte, né?
E você, Gabi, você é mineira? Porque você tem, eu sinto um sotaque meio mineiro seu.
É uma mistura, né? Eu sou mineira, morei em Minas até 15 anos, mas depois eu fui pro Rio e aí fiquei lá. Eu vou falar por mais de 15 anos, se eu falar totalmente a quantidade, vocês vão juntar aí minha idade.
Tamo junto, querida.
Tranquila, Gabi, aqui a Nina tá, olha, ela ultrapassa
todo mundo. Nos ama, minha querida. Tamo junta.
Tá, é por aí, é por aí. É mais ou menos a quantidade de números que o programa tem, né?
Olha aí, tamo junto.
É menos,
aí.
É menos.
Ô, Gabi, mas você começou a jogar bola, né? É, quando você era mais nova e tal, e até hoje você tem um time amador, né? Você não optou pelo profissional, mas você joga bola de verdade, né? Aqueles comentários de homens, você joga mesmo, você joga bola de verdade.
Joga melhor que muito
aí,
homem.
Manchete da capa do lance, nesse caso, seria bate um bolão.
Exato. Esse trocadilho não dá, eles não cansam.
Nossa,
desse trocadilho,
não,
né?
Mais. Não, e aí
vai igual homem, né?
É. Isso. Faz umas embaixadinhas aí pra gente ver.
É.
Mas aí, como é que começou a sua relação com o futebol? Tanto dentro de campo, quanto a parte torcedora?
Arquibancada.
Pois dizer, olha, foi, as duas coisas foram ao mesmo tempo. Eu tenho um irmão mais novo, um ano. E a gente sempre brincou junto, assim, sempre brincou junto. E eu me incluía nas brincadeiras que ele já fazia. Então, eu tinha grupo de futebol no colégio, eu andava com ele jogando bola e tal. E aí, aos poucos, eu fui realmente gostando. E, assim, a gente morava na roça, né? Quando pequena, assim, bem roça e tal. Então, eu jogava futebol com o pessoal dos peões da fazenda, né? Dava 4 horas, eles encerravam, batia aquela sirene, encerrou o expediente, eles iam jogar bola no campo que tinha lá na fazenda e eu ia junto. Mas eu era filha do patrão, né? Eles não me vetavam. Eu ali com os meus 10 anos, imagina. Tinha a menor condição de jogar com aquele bando de homem que jogava de escalto, com pés, assim, o zagueiro que eu lembro que eu tinha medo chamava-se Pezão.
Hoje, nome do mesmo do governador, que inclusive está mal.
Inclusive, diga-se.
Exatamente. Aí, então eu jogava ali com eles e tal. Então eu fui tomando gosto, meu pai foi achando legal, minha mãe me incentivaram, assim. Eles nunca foram freio pra Copa nada. Meu irmão, inclusive, foi jogar bola no Rivelino, que a gente morou aqui em São Paulo, e eu fui junto, jogava lá no time misto do Rivelino, que não tinha essa época só para mulher. Só que acabou que eu fiquei muito mais interessada em futebol até do que o meu irmão. E aí acabei, por exemplo, indo para os Estados Unidos jogar bola. Meus pais, na verdade, me incentivaram aí, porque era uma boa eu sair da roça. Eu tava já começando com umas amizades e namoros lá meio comprometedores, vamos dizer assim. E eles, não, minha filha, vai jogar bola no Estados Unidos.
Vai jogar bola, vai lá.
E eles deram corda, eles sabiam que eu não ia chegar muito longe, enfim, mas deram corda. Então eu fui jogar nos Estados Unidos uma temporada e meia lá.
Uau,
na
olha.
Liga under, abaixo de 16 anos, joguei. E aí eu voltei pro Brasil e tinha ainda essa ideia de jogar bola. Eu fui jogar fiz uma peneira lá no Flamengo e passei no Flamengo e no Fluminense. Aí eu fiquei no Fluminense, enfim. E aí logo eu vi que não dava pra mim. Eu não ia ser Marta nunca, não tinha características pra ser Marta. E era melhor eu fazer uma faculdade. Aí larguei o futebol, mas como vocês falaram, eu tenho um time de pelada que é o Grama na Calcinha.
Acho genial esse nome. Sensacional, hein? E você ainda joga, pratica esporte, dá tempo?
Então, eu jogo, praticar esporte eu pratico sempre, mas eu joguei com o pessoal do Pelado Real quando eu cheguei em São Paulo, fiquei um tempão jogando com elas, e depois eu dei uma parada porque fiquei viajando muito e tal. Mas eu levo, por exemplo, eu levo um tênis sempre para as viagens que eu vou, tendo uma pelada perto do hotel que eu tô, ou, sei lá, a comissão técnica vai fazer um recreativo e chama os repórteres para jogar, eu me meto.
Aê.
Mas agora eu tô retomando que vai ter o campeonato da imprensa, eu preciso voltar a treinar.
Ah,
né?
Eu joguei contra ela ano passado.
Fazer feio. Pois é, né?
E a
nos
SPN...
encontramos dentro de campo.
E a ESPN tem um título feminino que o masculino não tem, né,
Exato.
Gavi?
Exato.
Exatamente, é o título paulista, que é a CESP, né? Associação de Cronistas de São Paulo. Mas eu brinco que eu sou igual o Doriva. Eu fui campeã no Rio e em São Paulo em anos consecutivos. Eu fui ano retrasado na Serge e agora na CESP.
Ah, não, a ESPN masculina é trivice, é praticamente
Nossa.
Vasco. Vice então as ganha. Mulheres Vergonhoso. Foram lá e falaram, ó. Aqui, ó, quem joga bola é mulher.
Arrasaram. E falando, pegando esse lance da ESPN e tal, a gente participou, né, recentemente do programa especial de Dia da Mulher, de Internacional da Mulher, e foi muito bacana ver aquele tipo de iniciativa, só mulheres ali debatendo e tal. Essa ideia, você teve participação nisso, né, Gabi? Acho que com certeza. E queria que você falasse um pouquinho desse projeto da SPNW, de fazer um portal falando sobre os feitos das mulheres também, porque ficava muito restrito ao site principal e criou-se esse adendo, né? Falar um pouquinho desse projeto pra gente.
Pois é, o ESPNW, né, ele é uma ideia que já surgiu nos Estados Unidos, e aí veio pra cá, e aqui na Renata Neto, né, que é uma diretora daqui da TV, ela resolveu fazer junto com o marketing, tá, o portal ESPNW Brasil. Eu inicialmente, eu confesso até que é uma pergunta que me faz, mas não é segregar, colocar as mulheres num portal específico? Tô até adiantando a isso, eu te digo assim, inicialmente eu até posso até concordar com essa leitura, mas num segundo momento, rapidamente num segundo momento, eu acho que é o seguinte, eu encaro o SNW como um ambiente de ação afirmativa. Acho que a gente precisa de ação afirmativa, sim, para defender certas questões. E a maior participação das mulheres na cobertura esportiva é necessária, sim, ação afirmativa. Se a gente tem um problema, a gente precisa resolver, nesse momento, a ação afirmativa ela resolve. Então, eu acho que assim, é um portal dedicado a aumentar a cobertura das mulheres que praticam esporte. Né? Não é ali o espaço da mulher apenas. Uhum. É ali um espaço específico para as mulheres.
É isso que eu ia te falar, Gabi. Porque a gente já ouviu, eu fui num debate semana passada, que até você, era pra você ir, você não conseguiu ir por causa de agenda, mas a Ju Cabral tava lá, o Marra da ESPN tava lá também, e teve uma pergunta de uma pessoa falando sobre, o ESPNW não seria uma maneira, sabe, uma coisa de excluir a mulher, de dar esse espacinho aqui pra elas e tal. E na minha visão, assim, eu coloquei ali que o ESPNW, dá pra fazer uma analogia com a cota. Exatamente. As cotas das universidades, né? Uhum. Que assim, você tem uma lacuna muito grande que precisa ser preenchida. Não dá pra gente esperar essa lacuna ser preenchida com o tempo. E a gente precisa garantir o espaço da mulher no esporte. E eu acho que o ESPNW garante que vai ter sempre cobertura do esporte feminino. E óbvio que sem excluir isso do site principal, não é isso? Como que você vê essa questão?
Não, exatamente isso, né? Eu não cheguei a falar, verbalizar a cota, mas é basicamente isso. A necessidade de você ter um espaço dedicado exclusivamente às mulheres no esporte, para aumentar a participação dela dos assuntos, né, que relacionam mulheres em esporte no noticiário. Isso poderia acontecer no site que já existia? Poderia acontecer, mas com certeza é isso. Ele não seria representativo do tamanho que acho que a empresa quer dar. Né? Então, eu vejo dessa forma, uma forma de fortalecer essa cobertura e não segregar. Né?
Com certeza. E além, o ESPNW, além das notícias e tal, tem muito relato feito por pessoas que praticavam e viveram do esporte, né? Como as colunistas que são ex-atletas, que entendem muito do universo da modalidade em que falam, porque, cara, viveram na pele, né? É igual a gente fala da delegação feminina, a importância de uma delegação feminina dentro do futebol feminino, com uma ex-atleta, com uma ex-árbitro, enfim, tem essa importância. E agora falando um pouco da mídia em geral, né?
Da representação da mulher na mídia, do musa, das musas. A gente já fez um vídeo, né, sobre
isso. A gente já tentou doutrinar as pessoas, mas
não ouve.
Tava muito complicado, e aí a gente passou por essa situação, né, ao passar em frente à banca, porque ninguém compra o lance, né, essa é a verdade. Lance é o jornal que você vê na banca de jornal. Exato. Você fala, deixa eu ver a capa do lance aqui, o que deu. Aí você chega na capa do lance e vai ver, né, o jogo, tá lá uma moça.
E na real, né, o lance, é isso que é engraçado da questão do lance ter colocado essa foto na capa, porque o lance é um jornal de banca. Eu lembro que eu fiz um estudo sobre o lance quando eu tava na faculdade, e ele é uma das únicas publicações que ganha mais dinheiro pela venda na banca do que pela assinatura. Então ele precisa de uma capa boa. Uhum. E assim, a gente pode elencar milhares de capas aí apelativas do lance, né?
Não, e a gente também pode.
Eu lembro de uma, Juvenal atrás do Gaúcho. Que o São Paulo estaria atrás do Ronaldinho Gaúcho. Enfim.
Não, tem esse apelo da capa, do lance. Todo mundo gosta de ver capa do lance. Depois seu time ganha, sabe? Eu lembro quando o Muricy voltou, fizeram a máscara do Muricy. Fiquei maluca, queria andar com a máscara do Muricy na rua. Mas também tem hora que abusa pro mal, né?
Vamos só ler, contextualizar o ouvinte, né? Eu acho que todo mundo tenha visto a foto da mulher, que era uma cheerleader do São Bernardo. E aí tinha os dizeres, musa do São Bernardo, dá show. Mas na bola, quem manda é o Timão, que vence mais uma. E aí, na manchete, aquelas letras grandes,
garrafais,
né, que é o bate um bolão, tava escrito, fez bonito. E aí, a gente colocou isso no nosso Facebook, a gente compartilhou um post, um manifesto de repúdio do movimento recém-formado, Toda Poderosa Corintiana. E até teve gente que falou, não, mas a mulher, a modelo, a cheerleader, ficou super feliz com a capa, colocou no Instagram. E a nossa questão, de novo, não é a mulher estar feliz, estar triste, estar reclamando da capa. Sim. A questão é uma publicação esportiva não falar de esporte, dar espaço, né, para objetificação, para sexualização da mulher.
É a postura da imprensa mesmo. Então, assim, a mulher é linda, poxa, uma loira incrível, tá ali fazendo o trabalho dela, a gente não tem que julgar, não cabe a nós, não é esse o foco. Mas é um jornal esportivo, né, cara?
É.
A gente quer, né, ver ali a vitória, derrotas, zoar nosso rival, comemorar e não, né, enaltecer outras coisas. E a gente tá com a Ana Lu, né?
Ana Lu Tomé.
Ana Lu Tomé na linha, que vai falar um pouco sobre isso, porque a nota de repúdio partiu desse movimento que ela faz parte. É isso, Ana Lu?
Poderosa corintiana.
É isso aí. É Ana Lu Tomé, corintiana, faço parte desse movimento e tivemos a ideia aí de escrever aí o repúdio.
E como é que foi essa... Vocês sentaram juntas, fizeram isso logo depois que vocês viram a capa? Como é que foi esse momento de bolar essa ideia aí, essa nota?
Na verdade, esse movimento começou com 9 meninas, né? Uhum. Nosso grupo é composto por 9 corintianas.
Certo.
E sendo que algumas delas são jornalistas. Acho que tem 3 no grupo que são jornalistas.
Legal.
E aí, logo cedo, uma delas, que é a Rossiqueira, mandou pra gente a capa do lance. Era tipo 8 horas da manhã.
Uau.
No nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo, né? Nosso, das 9 meninas, pra gente trabalhar esse movimento.
Uhum.
E aí, quando ela colocou essa capa, a gente falou, nossa, vamos ter que escrever alguma coisa sobre isso, vamos. E aí, a gente já começou a escrever a nota.
E que eu acho que é legal, eu acho que é mais ou menos o que acontece com a gente, né, lá no Dibradoras. Uhum. A gente também tem o nosso grupo no WhatsApp, e quando acontece uma coisa, a gente já fala, meu, a gente tem que fazer alguma coisa. E é muito unânime, assim, não tem discussão de, ai, acho que não, a coisa funciona de uma maneira assim, e acho que com vocês foi da mesma forma, todo mundo concordou em fazer esse manifesto, né?
Sim, esse grupo, essas 9 meninas aí que surgiram devido ao Neco Mulher, a gente tem a mesma linha de pensamento.
Bacana. E o Neco, fala um pouquinho do Neco também, que é o núcleo de estudos do Corinthians, né, sobre a mulher, onde vocês se reúnem para falar sobre a participação da mulher dentro do Corinthians, o machismo, é isso mesmo?
O Neco Mulher o Neco em si é muito mais abrangente.
Tá.
O Neco é o núcleo de estudos do Corinthians.
Tá.
Então são várias frentes de estudos. A gente já teve o Neco racismo, já tivemos o Neco para estudar partes históricas do Corinthians. Agora a gente vai ter um núcleo de estudos para estudar toda a vida do Corinthians desde 1910, estudar os estatutos. Aí tinha o gênero mulher.
Certo.
E aí chamaram eu e mais algumas meninas para tomarem a frente do Neco Mulher. Né, fazer a primeira reunião pública, preparar e tudo mais. E foi daí que surgiu essas 9 meninas, né, do Neco Mulher. Só que aí a gente achou interessante a gente dar uma desvinculada do Neco Mulher, porque o Neco é um grupo de estudos do Corinthians, aí a gente achou a necessidade de montar um grupo paralelo, que é esse movimento Toda Poderosa Corintiana.
Certo.
Uhum. E assim, só para voltar rapidinho no assunto do lance, Gabi, eu queria saber como você viu a capa, você ficou sabendo da polêmica, como que você viu toda essa história?
Pois é, vi a capa, sim, acompanhei mais até por vocês. Eu estava fora aqui de São Paulo na semana passada, estava em outras coberturas, mas sempre acompanhando. O que me movimentou clicar em uma ou outra postagem foi exatamente porque, sim, né, eu acho que o que eu fico feliz agora é que eu vejo que é o tipo de ação que não mais vai acontecer sem que nos manifestemos,
sim,
né?
Sim.
E isso é algo que, assim, eu estava até semana passada estudando um pouco o assunto, que eu fui fazer uma matéria a respeito, que é o quanto que hoje existem grupos de mulheres que se mobilizam para lutar pelos seus direitos.
Uhum,
né? São 3 mil grupos, segundo o IBGE, de feministas no Brasil. 3 mil grupos que discutem o feminismo no Brasil. Uhum. Isso, eu acho que... É, isso é o, são grupos que são mapeados, fora ou outros grupos informais e tal. Uhum. Então, o que, que significa, acho que fica dessa mensagem? É que sim, haverá grita, e sim, daqui para frente, não mais vai ser diferente. Né? Uhum. Daqui pra, a gente já está num patamar que vai ser necessário realmente mudar a conduta. Uhum. Isso sempre existiu, isso sempre existiu. Acho que o componente que tem agora é que as mulheres estão mobilizadas e insatisfeitas. Fazemos parte de uma outra geração de mulheres que não aceita mais calmamente, tranquilamente. Exato. E aí tem gente que critica, feministas, a gritaria, blá, blá, blá. Olha, é melhor lidar com isso, uhum, e se adequar, porque esse movimento não vai retroceder.
Exatamente.
Então, tem o movimento Toda Poderosa Timão, que está dentro de um time de futebol, se fortaleceu esse ponto de discutir determinadas questões, que é o trato que sempre se deu às mulheres no futebol. Uhum. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, porque é algo que eu sempre vi em todas as redações, né? As mulheres sendo tratadas como objeto e alvo de todo o machismo que a gente sempre viu na sociedade. Nas redações eu sempre vi isso. E, uhum. Só que agora o componente é estamos preparados para nos para questionar esse tipo de ato e exigir mudanças. Né?
Com certeza.
Acho que a mensagem principal que fica é justamente essa. Como você disse, sim, é um jornal que é de capa, né, Rita? Capa, uhum, precisa vender. Quando eles começarem a perceber que esse tipo de coisa muito mais denigre a imagem, ou vamos usar um outro termo, que muito mais depõe contra a imagem, uhum, do que ele fortalece as vendas, talvez pelo lado do consumo, economicamente falando, isso mude. Não é o lado que a gente gostaria, mas
é o que funciona,
um,
né? Com certeza.
Ô, Ana Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quantos compartilhamentos teve essa nota de vocês no Facebook? Tem um número atualizado aí?
Olha, tá crescendo cada vez mais. Eu sei que já atingiu mais de 100 mil pessoas, já visualizaram a nossa nota de repúdio. O mais legal é que a gente teve comentários de torcedoras de outros times, uhum, apoiando. Uhum. Isso daí foi muito legal. Então, assim, é uma coisa, fora o clubismo, né? Eu acho que antes do clube nós somos mulheres. E aí tiveram várias mulheres de outros clubes que abraçaram a ideia. E a gente quer muito que esse movimento tenha em todos os clubes, né? Esse tipo de debate.
É importantíssimo.
Uhum. Foi muito importante. Eu acho que é legal, assim, ter... Poxa, uma torcida tão grande como a do Corinthians, ter um movimento nesse sentido, eu acho que deve inspirar
muitas outras
torcidas a ter o mesmo movimento, porque, como você disse, né, Ana Lu, é uma coisa que as torcedoras estão se unindo por causa disso, né? Todo mundo, todas as mulheres que gostam de futebol, pelo menos eu não vi nenhuma que gosta de futebol falar... Não, tudo bem, essa capa tá tranquila.
Não, e eu acho que também mostra o perfil da mulher dentro do futebol. Com a rivalidade saudável, sem aquele lance de, sabe, de ser extremista. Torcida feminina em estádio, cara, isso traz tanto benefício para um clube que a partir do momento que ele enxergar isso e trabalhar também como marketing, ganhar dinheiro em cima disso, nossa, acho que eles vão mudar muita coisa lá dentro. E eu queria que você dissesse, para finalizar, Ana Lu, como que o clube tem enxergado essa iniciativa de vocês? Como ele enxergou esse manifesto? Teve alguma manifestação por parte do clube? Vocês estão alinhados com eles? Como funciona?
Na verdade, assim, o movimento ele é ainda muito novo, tá? Nós surgimos no dia 20 de março.
Nossa!
O grupo fechado, nós já temos quase 500 corintianas no grupo fechado, debatendo vários pontos sobre o machismo no futebol no Corinthians. Então, assim, ainda não chegamos até a diretoria. Eu vi que alguns diretores e conselheiros compartilharam curtiram a nota de repúdio, mas a nossa intenção é levar o movimento para frente e sim, vamos ter um dia de chegar até a diretoria e protestar os nossos direitos e vamos atrás dos nossos direitos, né?
Bacana, com só para mais uma perguntinha aqui, chegou até via Twitter, quando a gente compartilhou o manifesto, ou não lembro se foi no Facebook, perguntando se o Corinthians tinha alguma diretora mulher, você sabe me dizer?
Não, nós tivemos. Hoje em dia a gente tem algumas conselheiras, é mínima, acho que hoje a gente só tem 3 conselheiras, e nós tivemos uma diretora que foi a Marlene Matheus.
Ah, mas, saudosa!
Mas, até assim, pelas São Paulinas era saudosa.
A representatividade da mulher dentro do clube é muito pequena.
Tá? É, fica restrita ao sócio, que é o homem, e a mulher vem como dependente, tá? É como acontece no São Paulo, por exemplo, também. Ótimo. Ana Lu, muito obrigada por falar com a gente, por passar esse panorama. Conte conosco para o que precisar.
Sem clubismo.
Sem clubismo.
Não, vai Corinthians.
Temos uma corintiana aqui.
Trouxemos a cota de Corinthians hoje.
Quem é que tá aí de corintiana?
Maiara.
Ai, querida, ai. Te amo.
Te amo também, ai, vamos Maiara. Junto.
E espero que a gente se encontre em muitos debates por aí, como a gente se conheceu lá no debate sobre racismo, machismo, e que a gente possa seguir juntas, né? Lutando por mais representatividade da mulher no futebol, tá
fazer
bom?
Fazer bastante barulho.
É isso aí.
Obrigada,
juntas,
Ana Lu.
Juntas somos mais fortes.
Com certeza. Exato.
Esse é o slogan do São Paulo, viu, Ana Lu? Eu endosso.
Ah, isso aí é o slogan do feminismo?
Ó, sem clubismo.
Mais anos, hein?
Um beijo.
Um beijo. Um beijo.
Um abraço, tchau. Ana Lu.
Tchau.
Obrigada pra você também. Tchau.
Que sensacional,
olha,
né? Ver isso dentro de um clube.
Gente,
olha, parabéns.
Eu queria dizer que, só endossando o que a Gabi falou, se teve uma coisa que me fez feliz naquela quinta-feira, quando eu vi essa capa, foi ter a certeza de que ela não passaria ilesa.
Assim. Ah, sim, com certeza.
E foi um negócio que foi crescendo, né? Começou com o movimento da Toda Poderosa Corintiana, e aí foi endossado por todo mundo.
Sim, sim, todo mundo abraçou, foi uma loucura. E na nossa página também, meu, quem puder, dá uma lida nos comentários, veja o posicionamento dos homens, às vezes, e fala, poxa, mas a menina tava feliz.
Não, então, aí assim, é um problema de interpretação de texto, né?
É muito...
Eu falei, ah, não é possível. Vamos.
A gente fica naquela, o que a gente responde pra esse cara que ele não tá entendendo? Cara, é muito sensacional. E falando desse lance de machismo, Gabi, a gente queria que você contasse um pouquinho desse lance que você viveu na pele, né, recentemente.
Acho que a Nina tá sendo patrocinada pelo lance hoje, que ela só fala essa palavra.
Ai, gente, desculpa, eu tô sem vocabulário mesmo, tá? Esse episódio...
Essa parada,
dizem os cariocas. Que você viveu com o machismo recentemente, na final da Copa do Brasil, do ano passado. Você também fez um texto se posicionando, que foi super compartilhado, apoiado, enfim. Fala um pouquinho pra gente disso. Não, não muito, pra não dar muito ibope pra esses machistas. Eu tenho ódio de perguntar essas coisas, sabe? Desses episódios, porque parece que você fica revivendo o negócio. Mas às vezes é importante falar, né?
É, pois é, olha, eu, na verdade, inicialmente ali, eu não sei nem se eu imputei a quem estava me xingando, etc e tal, como machismo inicialmente, porque, na verdade, a gente nasce mulher, né, então, depois de algumas décadas sendo mulher, a gente passa a naturalizar, não naturalizar, mas a gente passa a tentar enxergar aquilo como vamos tocar a nossa vida e tal.
Uhum.
E aí, no momento, eu não vi. Mas eu fiquei depois pensando assim, eu duvido que se fosse um homem ali segurando o microfone, que eles passariam os 40 minutos falando o que falaram para mim, para os homens que ali estivessem.
Uhum.
É se ressaltar também o seguinte, que apareceram 2 homens lá, de outras emissoras, e não aguentaram nem 5 minutos ficar ali.
Uhum.
Eu fiquei 40.
Uhum.
Né? Então, assim, fiquei 40 minutos ali, eu tava só aí, contextualizando, eu tava na porta de uma boate em que o time ia comemorar o título, Palmeiras, da Copa do Brasil, e aí a pauta era fazer os jogadores entrando, um pouco da repercussão, da festa e tal.
Uhum.
E eu não fui autorizada a entrar, porque eu, o cinegrafista, o assistente, do lado de fora. E o segurança do Palmeiras também. Mas eles estavam ali para fazer segurança dos jogadores, não era nossa, etc. Também tinha uma viatura da PN ali, que estava ali também para tratar de fatos outros, criminosos, que eles percebessem.
Uhum.
A repórter ser praticamente estuprada verbalmente, talvez para eles não soasse como crime, né? Eu entendo, como lesão grave.
Com
tudo
certeza.
Que eu ouvi ali... desnecessariamente e sem nenhuma ação da polícia. Ah, os seguranças do Palmeiras, eles até depois um ou outro me procurou pedindo até desculpas, dizendo que eles não sabiam o que fazer, como agir e que estavam eles próprios envergonhados com o que eles estavam ouvindo, né?
Uhum.
Mas basicamente os torcedores estavam ali já um pouco mais alterados, já tinham bebido e estavam xingando inicialmente a emissora que trabalha, a ESPN. Uhum. Mas eu não esboçava nenhuma reação, continuava ali naturalmente, então eles começaram a parar as ofensas pessoais. E quando você xinga um homem, né, você tem xingamentos... eu não sei, não tome, mas a gente percebe que os xingamentos são de outra natureza.
Sim.
Com as mulheres, eles são sempre xingamentos sexuais, né?
Sim.
Então, com aquilo que eu falei no texto, com o homem é o chupa, né? Com a mulher é eu vou te chupar todinha, sua vagabunda, de quatro, de lado, de todas as formas. Então, assim, esse basicamente foi o mínimo que eu ouvi ali, durante 40 minutos parada, tentando exercer minha profissão, ser repórter, ouvir as pessoas que estavam chegando, daquele bando de marmanjo que estava ali. Né? Então, assim, sim, é machismo, porque ele se vale da sua condição de homem para poder me colocar em outro lugar que não no mesmo patamar que ele.
Para te oprimir,
né? Através do xingamento.
A gente fez um texto recentemente, né, que eu escrevi sobre uma experiência que eu vi, que eu imagino que tenha sido similar ao que você viveu. Eu fui a um jogo do Juventus, na Copinha, e aí tava a Renata Ruel, a árbitra, que inclusive tava no bate-bola, né, aquele uhum. dia das mulheres. E eu fiquei bem atrás dela ali, e o campo do Juventus é aquele alambrado, é bem tradicional, né, então os torcedores ficam muito próximos. E ela como bandeira ali, assim, foram 90 minutos de assédio ininterruptos. Além dos comentários de qualquer lance polêmico, vai lavar louça, mulher não é, lugar de mulher não é no futebol, volta pra cozinha, esse tipo de coisa, teve pelo menos 3 caras que foram atrás dela e ficaram atrás dela no jogo inteiro, falando, gostosa, casa comigo agora, que perna, meu Deus do céu, e daí pra baixo, assim. E eu do lado, eu tava vendo aquilo e eu tava quase... Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estava aguentando. E ela não podia sequer virar, porque ela é bandeirinha. Ela não pode nem olhar pra trás pra ver quem tá fazendo uma coisa dessas. Então, eu falei, cara, não é possível. É de uma covardia.
Os caras querem intimidar mesmo, né? Eles querem fazer a pessoa se sentir totalmente desprotegida.
É muito
violento.
E sabe que não há revide, né? Geralmente a mulher não vai...
Como
né?
que ela vai revidar
Exato.
Contra tanta
não, e
gente?
É o que eu falo.
O que ela vai responder pro cara
É
desse?
O que eu falo. Se ela tivesse acabado o jogo, virado pra eles e falado, não, vamos ali no vestiário. Quero dar pra vocês agora. Eles não é isso que eles querem, entendeu? Não é isso. Eles não querem casar. No fundo, eles não querem casar com ela. Eles não querem... Tipo, no seu caso, eles não querem fazer nada daquilo que eles descreveram que eles querem fazer. Eles só querem mostrar poder.
Desculpa interromper, mas eu vejo uma omissão muito grande, né, da própria CBF. Quantas vezes a gente já viu o árbitro, que ela tá em súmula, que fulana arremessou uma garrafinha no gramado, né? É o tipo de conduta que a CBF, eu nunca vi a CBF se levantar contra. Eu já vi a CBF se levantar contra faixas que estão nas torcidas dizendo que ela é corrupta. O torcedor que coloca o nariz de palhaço e entram em determinada torcida, o clube é punido. Mas esse tipo de torcedor, não. Né? Talvez a CBF não encare isso como um problema. Talvez também porque a CBF não tem mulher nenhuma trabalhando na CBF. Né? Você olha todos os eventos que a gente vai, a gente vê mulheres segurando cafezinho, atendendo, sorteando bolinhas, né? Mas a gente não vê mulheres participando das decisões do futebol brasileiro.
E como
então,
que fosse...
uma omissão, isso que me realmente choca mais é como que uma entidade, né, desse tamanho, desse porte, realmente não coloque nem isso em discussão.
Exatamente. Então, Gabi, você acredita que o caminho para acabar com esse tipo de preconceito, esse tipo de comportamento, tem que partir da CBF, então?
Também, né? Acho que os clubes, por exemplo, a gente teve esse caso, por exemplo. Eu não esperava que no dia seguinte o Palmeiras me mandasse uma coroa de flores, um buquê de rosas vermelhas. Não, não é isso.
Uhum.
Mas eu não vi, nem no meu contato pessoal, assim, no dia seguinte, no CT, no dia seguinte, no Allianz Parque, nem um tapinha nas costas de qualquer pessoa do clube, a não ser os seguranças que me ligaram, mas assim, pessoas que ficaram sabendo o que aconteceu, ninguém me deu um tapinha nas costas, pô, Gabi, eu, em nome do clube, em nome dos torcedores, me desculpo, poxa, Gabi, que coisa, espero que isso acabe, né?
Uhum.
Então, assim, não passa só pela CBF, acho que passa pelos clubes também.
Uhum.
A gente lembra do Alexandre Matos, que hoje está no Palmeiras, quando uma bandeirinha lá do Sul, uhum. Enquanto ele estava no Cruzeiro, errou um impedimento e ele, na saída de campo, disse: ela não tinha que estar aqui, mulher não tem que estar fazendo esse tipo de função. É. Depois ele até pediu desculpas, etc. e tal, mas a gente não vê uma mudança de postura nos clubes, né? Porque os clubes continuam com o mesmo pensamento machista e exclusivo dos homens. E aí, e depois em todas as instâncias, nas federações e na CBF.
Exato, é porque é exatamente isso, né? Os clubes também não têm mulheres, então eles simplesmente passam com essas coisas despercebido. E aí, o que acontece? No dia da mulher, se você, Gabi, vai lá cobrir o Palmeiras, aí capaz que eles entreguem uma florzinha, um sonho de valsa, feliz dia da mulher, né? Aquela coisa de tipo... Olha lá, a gente se importa. Aí bota no site. As repórteres esportivas receberam flores hoje no CT, não é assim?
Ah, mas zoado, né? Pelo amor de Deus. E as entradas grátis pras torcedoras, aquelas coisas, né? Clichês, enfim.
Esmola, né?
É. Gabi, a gente queria te agradecer muito a participação aqui no Dibradoras. E a gente se sente representada.
É, como a gente sempre diz pra você, a gente tem orgulho, muito orgulho de ter uma pessoa como você ali. Eu até contei pras meninas, na véspera do Dia da Mulher, eu não sei se eu contei isso pra você, Gabi. Na véspera do Dia da Mulher, eu tava assistindo Bem Amigos. E aí tava lá, né, os mesmos, todos os caras naquela roda gigantesca. Só uma mulher lendo os e-mails, e toda vez que ela esboçava querer falar alguma coisa, o Galvão: ah, não, mas peraí, tá me atrapalhando, peraí, que eu preciso aqui correr com o programa e tudo mais. E aí tocou ainda uma música, tava o Péricles lá do Exalta Samba, tocou uma música falando que a mulher, a pia tá cheia de louça, você não lava mais nada, você não varre o chão. E eu assim, nossa, olha o que tá acontecendo na véspera do Dia Internacional da Mulher. E aí no dia seguinte veio o que aconteceu, assim, e eu falei, poxa, se eu fosse essa mulher que tá aqui no Sport TV, ou enfim, nas outras, eu acho que é importante essas mulheres se posicionarem de alguma forma. Porque se esse movimento não vier da gente mesmo, né, de vocês repórteres dentro da área, da gente aqui como torcedora, é óbvio que a gente sabe que tem restrições e tem canais e veículos que vão sempre tentar, né, calar as nossas vozes, mas a gente tem que se fazer ouvida quanto mais a gente puder. Eu acho que você é uma grande representante nossa aí.
Imagina, uma grande responsabilidade isso, hein, Renatinha? Mas eu acho que eu tento fugir desse espaço que costumam relegar a gente, que é de enfeite televisivo, né?
Exato.
Esse espaço realmente eu não consigo ocupar. Até porque eu acho que nem tão enfeite eu sou assim. Mas tentar fazer o jornalismo como sem distinção de gênero, né? Na ESPN, realmente, isso é algo que eu preciso dizer. Na ESPN, eu nunca recebi nenhum direcionamento de reportagem aqui que fizesse distinção de gênero. Então, que isso possa realmente ser algo que a gente veja mais por aí, né?
Com certeza. Obrigadíssima, Gabi. Foi um prazer enorme ter você aqui.
Obrigada a vocês, meninas. Então, sigam firme aí, porque vocês sim são exemplo aí pra mulherada, tá?
Um beijo,
beijo, Gabi.
Hoje até vou postar minha foto com a Gabi em homenagem, minha intro. Beijo.
Um beijo, até mais.
Beijo, tchau.
Ai, gente.
Gabi é muito maravilhosa.
Muito.
Né? Nossa, há anos que eu a amo.
Declarações.
Precisava falar. Vamos correr aqui com o que falta, que é...
Passagem rápida.
Passagem rápida com o brasileiro feminino. Que rodada,
meu. Que rodada,
minhas amigas. Bom, semana passada o Campeonato Brasileiro voltou, né? E tivemos os jogos da fase final aí, né? Uhum. Tivemos Rio Preto vencendo a Ferroviária por 3-0. O atual campeão atropelou a Ferrinha. O São Francisco da Bahia.
Corações eternos para a Formiga, que fez o gol do empate.
Fez o gol, nossa Formiga, nossa amiga, com o Foz Cataratas. O São José e o Flamengo não saíram do 0-0.
E diga-se, tava num campo molhadaço ali em São José. Não sei se você viu fotos.
Nossa,
uma poça. Sabe aquelas poças assim de...
Sei.
Parecia Campeonato Paulista.
É, foi.
Que Campeonato Paulista que você vai jogar?
Parecia o nível do Paulistinha.
Paulistinha, esse nível. Esse
Paulistinha masculino, que fique
claro. É, que fique claro.
É, e o Iranduba, nosso querido.
Ai, gente, eternos corações do Iranduba.
Iranduba vacilou, velho. Perdeu muito gol, cara.
A gente tava com a nossa... Vamos fazer uma revelação aqui, que a gente tava com a nossa corintiana narrando o jogo pelo Twitter, não foi isso?
Ela
desesperada, acobou a paz.
A Nayara zicou pra mim, né? Ajudou o Corinthians. Porque quando ela chegou no Twitter, o Corinthians empatou.
É impressionante. Não, e depois ainda falou que tava 3. Eu falei, gente, como assim?
Causou. Ela arrumou uma virada onde não teve. Desculpe, viu, seguidores? Ai.
Ó, é difícil.
Quando a Nayara entra no circuito, é muito complicado.
E os 8 mil torcedores?
8 mil pessoas.
Mais de 8 mil pessoas
na Arena da Amazônia.
A Thaís, a nossa correspondente em Manaus, falou...
Manaus.
Ela falou que teve no dia seguinte, se não me engano, uma partida da Copa Verde... Futebol masculino, no caso, entre o Fast, eu não sei como fala, em Manauara.
Em Manaus.
Mas é o clube
contra
amazonense.
Contra
o Paysandu. E teve 4.357
de
público.
Vocês.
Metadinha.
Jogo do ano, hein? Iranduba e Corinthians.
Com certeza, foi. Cara. E a primeira mulher a marcar na arena, Natânia, um beijo, querida.
Linda.
Marcou de cabeça, foi incrível.
E um beijo pra torcida Manauara, que tá bombando no futebol feminino.
Beijos, meus queridos. Um dia a gente chega aí, tá? Ouvi pela rádio especial de Manaus. Ai, cara.
Fala foi... direito, Manaus.
É Manaus.
É Manaus. Mas é Manaus ou Manaus?
Manaus, é verdade.
Ah, tem um as.
E tem, é com essa tônica, né? Manaus.
Manaus.
Caneta, camisa, é assim que eles falam.
Assim. Vamos lá.
Próximos jogos. É 29 de março, terça-feira, vulgo amanhã.
Vulgo amanhã.
Ferroviária e São Francisco da Bahia. Na quarta-feira temos Flamengo e Iranduba.
E olha que a nossa correspondente disse que estará lá, viu?
Está indo pro Rio. Rio de Janeiro.
Ah, você no Rio?
Rio de Janeiro.
No Estádio da Gávea.
E o Corinthians pega o São José com transmissão.
Olha só.
Do Sport TV e da TV
Brasil. Mas é clubismo ou não é clubismo? Essa coisa de Sport TV transmitir, perceba que é só Corinthians.
Só Corinthians,
gente,
é a cota.
Vamos valorizar as meninas.
Eu vou valorizar.
São chata demais.
Só olha, por isso.
Vou te contar.
Deixa eu falar, você sabe que Sport TV que é?
Não sei, miga. Tava escrito no site da CBF, Sport TV. Aí tem que passar. Aí você sabe, se tiver uma Copa Davis...
Acho que não vai ser na 1, né? Deve ser na 2.
É 2 ou 3, tá? Procurem por lá.
É às 17, né? E tem TV Brasil também.
E tem Foz Cataratas e Rio Preto também.
TV Brasil maravilhosa.
Maravilhosa. Vamos pra TV Brasil pra dar audiência pra eles. 5 minutos, tá bom, Leandro?
Vamos.
Do grupo de trabalho do futebol feminino. Aconteceu, saiu no papel. A Renata já tinha falado aqui, adiantado, né? Do papo que ela teve com a Ana Paula Oliveira. Falando dessa reunião. E eles se reuniram na quinta-feira.
Dia 24.
E foi montado, então, um grupo de trabalho para debater o futebol feminino, né? E buscar melhorias, reformas, enfim. E aí a gente tem algumas pessoas importantes que fazem parte desse grupo, como a Formiga, né?
Formiga participou por videoconferência, né? Que ela tá na Bahia lá.
Exato. Ela lidera o grupo junto com a Ana Paula Oliveira, né? Participou por videoconferência. E o grupo também tem o Vadão, que é o técnico da seleção, Marco Aurélio Cunha, as ex-jogadoras...
A Tafa, amiga!
A Tafa tava lá. A Emily, né, a treinadora de São José. A gerente de futebol feminino da Comebol, que é a Lorena Soto. Gerente de futebol feminino da CBF, que é a Valesca Araújo. A consultora da Vivo. Olha, uma marca. Marca, por favor.
Dinheiro. Alô, Angélica. Vivo tava lá.
Gente, paga pelo menos as contas de telefone dessas amigas aí, dessas meninas, já ajuda o peão. Mônica Esperidião. E a Lu Castro, nossa querida jornalista do Futebol para Meninas. Além da pesquisadora Silvana Goel.
Do nosso querido Museu do Futebol, né, que ajudou
lá. Exatamente. E também o fisiologista da seleção, Guilherme Passo. A advogada Isabelle Soares e a psicóloga Alessandra Dutra.
Alessandra Dutra, se não me engano, já trabalhou com a seleção de handball. Tem um histórico legal aí no esporte.
Boa.
Entrevistei ela uma vez.
E aí, nessa primeira reunião, eles falaram as ideias iniciais, definiram o rumo do trabalho, os temas que vão sendo abordados. E cada integrante teve uma lição de casa, né? De fazer pesquisas.
Lição
sobre a
de casa, importante, isso. Né? Fazer uma pesquisa. Alessandra não é Alessandra, é Andressa. né? Desde aí até o fim.
Não, trazer melhorias mesmo, né? Enfim, a Tafa que tá fora, enxergar uma possibilidade, a Emily que é uma treinadora, a Formiga que é uma jogadora, enfim. Vai ser muito bom esse grupo que também pretende se reunir, né? E realizar até o fim do ano um plano de ação
para desenvolver o futebol feminino.
Com projetos e objetivos.
Olha, hein? A ideia é boa.
Sensacional.
O trabalho e o desenvolvimento nós vamos ter.
Vamos aguardar.
Vamos observar de perto.
O plano de ação será apresentado ao Comitê de Reformas ao longo de 2016.
Oremos para que isso dê certo, porque a ideia
muito
é boa.
Muito boa a notícia. A Lu Castro ficou de fazer um post no blog dela contando como foi essa reunião. Lu, estamos aguardando, viu? Queremos saber. A gente
é
fofoqueira, a gente quer repercutir, saber esse babado todo. Conta para nós. É isso, né, minhas queridas?
É isso.
Vamos tomar uma cachaçinha Manauá.
Manauá.
Aí fora. Não, tô brincando. Queridas, muito obrigada. Um prazer inenarrável falar com vocês. E vamos que vamos. Vibradoras 37, semana que vem.
Uhul!
Isso aí.
Beijos.